Fala galera que acompanha o Projeto Motor, eu sou o Lucas Santoc, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast. Para você que está acompanhando aqui também no IGTV, a gente tem a versão em videocast. E hoje eu recebo três convidados para a gente falar sobre o que foi essa temporada 2021, né? Que terminou em Abu Dhabi, com muitas emoções e meio que de uma forma bem como foi o resumo de todo o ano, né? Estou aqui com a Samara Elô, engenheira da Stocklight. Fala, Samara, tudo bom?
Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Mais uma vez aqui, é um prazer estar com vocês e com essas meninas maravilhosas que eu adoro. Muito bom estar aqui.
Também temos a Beatriz Rosenburg, a Bia, né? Que não é Fia, como ela diz no Twitter, do The Lap One. Tudo bom, Bia?
Tudo bem? E com vocês, gente? Muito obrigada por me chamar mais uma vez aqui pro Projeto Motor, porque eu sou muito fã, então eu adoro participar.
E também com a Bruna de Matéria do Q3 Podcast, que eu não canso de elogiar aqui, né? Tá virando até uma rasgação de seda chata já, né? Se parar. Tudo bom, Bruna? Beleza com você?
Tudo bem, uma coisa assim. Modéstia à parte, pode continuar, a gente gosta, a gente fica assim, sabe, maravilhoso. A gente também é muito fã do projeto, a gente é fã de todo mundo que tá aqui, na verdade, né, Bia, Samara, quanto tempo eu não falava pra Samara?
Muito tempo.
Né, enfim, prazerzão estar aqui com vocês, estar mais uma vez com o Projeto Motor, que é tão parceiro, então só fico os agradecimentos aí, expectativa pra essa conversa boa.
Então vamos lá, porque tem, olha, se tem uma coisa que 2021 deixou pra gente, é muito assunto, né? Então vamos que vamos, porque tem muita coisa pra conversar. Começar com a Samara. Samara, se eu te falasse lá em fevereiro, lá, quando tava começando a pré-temporada, que os caras iam chegar empatados ao final de 22 corridas, e mais, que eles iam ficar lado a lado no meio de uma volta em Abu Dhabi, na corrida final... Você me mandar pro hospício, o que você ia fazer?
Eu apostava R$1.000 que você tava lunático. Nunca, jamais. Nunca na história desse Brasil teria acontecido uma coisa dessa. Mas aconteceu e para quem duvidou, foi até as últimas voltas, né?
Não, foi incrível, né? Como é que foi, assim, eu sei que você tava trabalhando no final de semana aí da Stocklight, né? Então, assim, você deve ter... ficado um pouco dividido, é lógico que tinha também decisão lá de título e tudo.
Foi
mas
caótico.
Eu até acho que, vendo ali dentro do ambiente de automobilismo, né, essa decisão, né, eu vi já, o pessoal tava me mandando fotos da galera vendo nos boxes, né?
Bom, então, assisti a corrida em Interlagos, foi um pouco caótico, porque eu estava lá trabalhando, né, estava com o pessoal, eu nessas horas, assim, era domingo de manhã, a gente tinha uma corrida, domingo à tarde não tinha muito o que fazer, porém os carros foram para o alinhamento justamente na hora da corrida, então faltavam uns 10 minutos para a corrida começar, me chamaram, porque eu fico de lastro para fazer o alinhamento, que é mais ou menos o peso ali dos pilotos, como eram três carros fazendo alinhamento, os pesos que a gente levou não era suficiente para passar os três ao mesmo tempo, aí me chamaram para ficar dentro do carro, fazendo lastro na hora da corrida, eu falei, ai, senhor, vamos. Mas a gente que né, tá na tecnologia, eu tinha um Fórmula 1 TV Pro, então eu fiquei lá com o celular assistindo. Então ali no início, eu fiquei lá só assistindo a corrida de boa, assim, tá ouvindo a gritaria do pessoal nos boxes, e é muito legal, porque é um ambiente que todo mundo ali é amante de automobilismo, né? Então, assim, é o supra-suma do automobilismo, que é a decisão do título da Fórmula 1. E assim que a gente terminou o alinhamento, já estava que, assim, na metade do processo. Quando eu fui para os boxes, estava uma multidão de gente atrás de uma TV, porque a gente conseguiu fazer uma gambiarra lá para conseguir assistir, espelhou o computador na tela de TV. E assim, saía gente de um box gritando, e às vezes uma internet estava mais rápida que a outra, aí um gritava, dava spoiler, falava, não, cala a boca aí, cala a boca aí, não fala nada. Aí chegava, eu sei que no final, quando teve a batida do Latifi, a gente estava um pouco atrasado, chegou o povo no nosso box, e o Verstappen ganhando o título. Ô, cara, cala a boca, é verdade? Não, é verdade? É mentira? Foi muito legal, sério, é um ambiente extremamente legal para assistir corrida, rolava aposta, e assim, para mim foi muito bom, porque, muito bom assim, entre aspas, né, É porque eu tava ali imparcial. Eu só uma hora botava pilha num, botava pilha no outro. Mas todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã do Raikkonen. Na hora que o Raikkonen abandonou a corrida e era a última dele na história, e aquele término melancólico, assim, eu vi em lágrimas, assim, no meio do box. Aí todo mundo olhava pra mim e falou: não, não tô acreditando, Samara, você tá chorando. Aí o box inteiro assim: não, não tá chorando. Tô chorando. Mas assim, Lucas, foi muito legal assistir a corrida de lá, porque assim, são experiências diferentes, são pessoas torcendo pra pessoas diferentes, cada uma com seus motivos. E foi uma corridaça, caótica, mas uma corridaça.
E você, Bia, como é que foi a sua experiência de assistir essa decisão?
A minha experiência foi no sofá mesmo de casa, como eu faço todo domingo. E eu vou confessar que, assim como a Samara, eu chorei quando o Raikkonen abandonou. Porque eu amo o Raikkonen, meus dois pilotos favoritos é o Raikkonen e o Ricardo, né? Então, quando ele abandonou, eu falei: não acredito. Eu comecei a chorar, porque eu já tava imaginando ele terminando a corrida e fazer zerinho com o Vettel, fazer zerinho com o Alonso. Eu tava, ó, projetando isso. E não aconteceu. Então, eu fui bem chateada, mas a corrida em si não me deixou tirar o foco ali da frente, né? Mesmo, né, com o abandono do Raikkonen, eu fiquei assim, só olhando Verstappen e Hamilton. E tanto que quando terminou a corrida, eu nem sabia quem era o terceiro colocado, vou confessar pra vocês.
Não, eu confesso que acho que umas 5 horas depois da corrida que eu me liguei que o Tsunoda tinha chegado em 4. Eu falei: caramba, o Tsunoda chegou em 4. Ninguém tá falando disso. E você, total. Bruna, como é que foi?
Tava mais lida com a Bia também, tava assistindo na minha casa, mas assim, que eu tava assim, geralmente eu assisto na Fórmula 1 TV, que eu vou pegando as coisas, vou anotando, já vou fazendo a otimização ali pro podcast, né, a gente já vai anotando, já vai assistindo, já vai, e eu tava assim, mas eu dei uns belos de uns gritos, assim, em vários momentos, eu tava assim: meu Deus, aí meu pai entrou bem na hora, assim, eu tava assistindo meu quarto, e sei lá, acho que eles iam visitar minha avó, não sei, e aí ele só entrou falando tchau, e eu: meu pai, tchau.
Tchau, pai.
Desculpa, te amo, mas assim, eu sinto, eu estou te transmitindo aqui, né, o tchau, tô falando aqui, te amo, mas eu não posso mover a minha cabeça nesse momento. Então, assim, saiba que a parte de trás da minha cabeça também te ama, assim, sabe? Então, foi o que eu fiz. Mas eu tava bem tensa, eu fico bem nervosa, assim, eu fico muito nervosa com largada e com chegada. E aí nessa, então, não precisa nem falar, né? Eu sempre brinco, tipo, o meu exame, o meu eletrocardiograma tá, ó. E assim, meu coração tá bom, viu? Porque...
E agora, falando mais assim, do lado, como vocês viram, né? Do lado analítico, né? Começando pela Bruna. Foi uma corrida que parecia que as coisas aconteciam sempre ao contrário do que a gente esperava, né? Porque assim, por tudo que falaram, eu achei assim: não, Verstappen vai largar em primeiro porque o pneu macio, o outro não tem, o Hamilton vai ter que suar para ficar em segundo. Aí o Hamilton vai lá e faz até tomada, né? Ele largou tão melhor que o Verstappen que fez até tomada. Aí os dois ainda deram um contãozinho ali e tudo. E o Hamilton segurou bem, acho que tinha a corrida, e aí teve aquele caos no final, né? O que você achou, então, de tudo que aconteceu, Bruno, dentro da pista, e aquela lambança final ali que aconteceu nas últimas voltas com o safety car?
Complicadíssimo, né? Não, mas eu concordo com você, as coisas pareciam todas o contrário, assim, né? O Hamilton teve uma largada muito boa, assim. Uma das melhores largadas, acredito, da temporada dele. Ele foi muito bem. E o Verstappen, não é que ele larga, assim, absurdamente mal. Mas o pouco que ele escorrega ali, já não sei, não parece ter muita tração. Não, o carro não vai pra frente, assim. Já foi suficiente pro Hamilton fazer o que ele fez, né? E já passar e já abrir um pouco. Até aquela curva, né, que ali começaram as coisas dessa corrida, mas eu achei que o Hamilton, assim, ele tava bem mais rápido do que eu esperava até, e no final, quando a gente viu aquele cenário com o safety car, retardatários passam, quais retardatários vão passar, eu acho que aquilo foi até um anticlímax, assim, para a corrida, não falando de torcida para Verstappen ou torcida para Hamilton, mas por ter sido tão perdido, sabe? Por ter sido tão assim. A gente olha nas regras e tudo bem que o livro de regulamento da Fórmula 1 precisa de uma grande revisão, isso a gente já sabe, e não é dessa temporada, né? Mas é um anticlímax, assim, você vê que em tão pouco tempo as coisas foram, né, só decididas assim, que fizeram a gente ficar com um sentimento meio estranho, assim, né? É óbvio que aquela última curva, aquilo ali quem ficou sentado não tem coração. Não tem, né? Nervo de ferro, de aço, assim, na geladeira, porque aquilo não teve como. E, tipo, realmente foi um grande espetáculo, né? O que a gente viu. Assim, quem que não ia querer desenhar um enredo em que tivesse uma disputa pelo título na última volta? Assim, e acho que se tinha uma temporada para proporcionar isso, foi essa temporada, justamente, por tudo que a gente viu ao longo dos meses, né? Das etapas. Mas realmente, acho que ali. Eu não vou falar que foi a gota d'água, porque a gente viu a gota d'água da FIA em outros momentos, mas foi assim, a FIA persistindo numa conduta que eu realmente não gostaria de ver para as outras temporadas, para a temporada do ano que vem, porque influenciou. Não tem como a gente falar, não vou falar prejudicou, favoreceu, mas influenciou, e isso não tem como negar.
E você, Bia, porque foi engraçado até, a Samara talvez não tenha visto essa parte, porque ela estava ali no trabalho, mas assim, a partir do momento que teve a bandeira aqui, acabou a corrida, né? O Twitter, por exemplo, foi assim, aquela coisa de artigos, né? E né, todo mundo, não, porque o artigo 48.3, não, porque o artigo 15, não, porque. E aí o pessoal fala, não, roubou por causa disso. Aí alguém achava um outro artigo que, não roubou por causa daquilo. Não, mas aí tem o outro.
Quase
Virou
um
uma.
trunfo de artigos.
Virou uma bagunça, assim. E o que, na verdade, deu para perceber, como a Bruna falou, é que o regulamento ele é muito inconsistente, né? E abre muitas brechas para interpretação, né? Mas a sua leitura ali do que foi feito ali no final da corrida, Bia, como é que foi?
Então, eu acho que primeiro que parecia uma aula de direito, né? Eu tava me sentindo a minha aula de direito administrativo, já tendo um pesadelo naquele Twitter, né? E eu acho que o Michael Masi, ele tentou falar que ele não ia interferir, ele tentou buscar uma postura de não vou interferir na competição, só que no final ele acabou interferindo. Justamente porque ele não conseguiu manter, tipo, firme a decisão que ele queria tomar. Então, ele acabava conversando com o Toto, e aí ele falava uma coisa, aí o Horner falava outra coisa no ouvido dele, então eu acabo achando ele um pouco mais influenciável, sabe? Então, para mim ficou muito essa imagem. Se ele tivesse aplicado a regra que fala todo mundo tem que dar a volta, não estaria dando metade da discussão. Então, eu acho que falta um pouco mais de pulso firme de eu vou tomar decisões, sabe? Chamar para ele a tomada de decisão de verdade, e não querer ficar em cima do muro, porque para mim parece muito isso, que ele não quer arranjar briga com ninguém, então ele quer agradar todo mundo. E essa temporada toda, ele acabou fazendo isso. E chegou na última corrida, ele se tornou protagonista de uma coisa que ele nem deveria se tornar protagonista, né? Que seria só os pilotos que deveriam desempenhar esse papel, né?
Samara, agora olhando pelo outro lado, só quero sua visão técnica da coisa assim. No esporte a gente normalmente não gosta de usar a palavra sorte, azar, né? Mas é difícil não cair para esse lado pensando que o Hamilton tava com uma mão na taça e o Latifi resolve dar uma pancada no muro, né?
Então, a gente, nós todos que acompanhamos a automobilismo, a gente já viu outros momentos, outras decisões serem decididas por meio de sorte, por meio de acasos, e não só por disputa na pista, isso a gente vê direto. Mas o que a FIA traz para a gente, principalmente para as equipes e para os pilotos, é essa falta de casamento entre regulamento e regra aplicada, entre, sabe? Não é congruente. Você vai para uma pista onde numa Jeddah eles adotaram um tipo de punição e Abu Dhabi outra, exemplo. Da Fórmula 2 em Jeddah, o Daruva fez Ele foi, tava com o Piastri, ele tava na frente do Piastri, defendendo a posição, ele saiu, pegou a chicane e foi embora. Ganhou uma vantagem, ele estava à frente e ganhou uma vantagem maior, só que ele tirou o pé para tirar aquela vantagem de tempo que ele ganhou saindo. Mesmo assim, ele tomou 5 segundos de punição. A gente viu o mesmo acontecer com o Hamilton ganhou uma vantagem sim, tirou o pé, a FIA não fez nada. Aí você fica, ué, mas lá na outra pista adotou uma situação, agora adota-se outra. Aí, pá, batida. Tipo assim, você que tá coordenando, você tem que. Você, como engenheiro, quando você vai para uma corrida, você tem que imaginar vários cenários para você adotar estratégias. A mesma forma são os comissários, eles têm que imaginar vários cenários, porque afinal de um campeonato, eles querem prevalecer a disputa, e além da disputa, eles querem prevalecer o show, porque eles estão ali pelo show também. Então, eles precisam imaginar os vários cenários, as várias possibilidades do que poderia acontecer. Será que eles não pensaram, tipo assim, se acontece uma batida faltando poucas voltas? E se dá a bandeira vermelha? E aí vem o lance: bandeira vermelha trocaria os pneus. Hamilton sairia na vantagem. Não deu bandeira vermelha, deu bandeira amarela. Deixou uma volta para decisão. O cara tá com um pneu de não sei quantas voltas, o outro tá com um pneu mais novo, mais macio. Vai lá e topa, sabe? Então, assim, eles precisam imaginar esse cenário. Eu acho que algumas regras precisam ser mudadas. Regra de bandeira vermelha precisa ser mudada, porque, assim, se você para numa bandeira vermelha, você volta para a box, você troca pneu, por que que você tá trocando pneu? Não deveria simplesmente parar para esperar o evento que se deu da bandeira vermelha ser resolvido e aí você volta a correr da forma como você estava, seria o mais justo, porque aí você não tem essas discussões. Na corrida passada, Max trocou o pneu, ficou com o pneu melhor que o do Hamilton, mas ainda assim, Hamilton sobressaiu. Mas são algumas questões que precisam ser discutidas, são cenários que precisam ser imaginados, são regras que precisam ser aplicadas de forma igual, ou se não, você quer deixar uma pista com regulamento e outra com outro diferente, você deixa isso pré-escrito, ó, na pista tal a gente vai adotar tal forma, na outra pista a gente adota outra forma, e aí você vai evitando ter que fazer decisões sabe, ao último tempo, igual foi essa do safety car, virtual safety car, real safety car, passa, manda os retardatários passarem e ir pro final do grid, manda o safety car entrar nessa volta, porque na outra, se entrar na outra não dá para terminar a corrida. É muita confusão, cara. Eu acho que a FIA, igual a Bruno falou, influenciou de maneira positiva, negativa para uns, para os outros, mas teve muito o dedo da FIA na decisão desse campeonato. Pode ser que o Max também tivesse vencido de outras formas, de outras maneiras, ou o Hamilton, mas a gente nunca vai saber porque a FIA não, nem permite a gente imaginar o que poderia acontecer, porque ela mesmo não sabe.
Não, é muito louco pensar, porque assim, a gente está acostumado a ver equipe protestando equipe. Eu nunca tinha visto uma equipe protestar a FIA, né?
Esse é o
Estamos
nível,
protestando
né?
contra o diretor de provas. Isso eu nunca tinha visto. Bom, mas infelizmente acho que a gente teve esse rolo todo, que a gente não está. Não estou entrando aqui muito nos detalhes, porque com certeza quem está ouvindo aqui já leu, já releu, já sabe toda a história. Eu quis passar um pouco
Sabe
assim
o
para.
regulamento já todinho, que essa morte.
É, todo mundo já decorou o regulamento da Fórmula 1 em inglês e em francês, né?
Inglês tá em dia aí, viu?
Então, assim, mas agora uma coisa que eu acho que seria legal, independente do final ali, né? E ficou um final meio amargo, porque ficou, por mais que eu acho que não tem como você voltar, né? Mas eu acho que ficou um final amargo pela forma, né?
Como terminou,
Mas
né?
se teve uma coisa bonita em 2021, apesar, né, das decisões, como a Samara falou, inconsistência, foi esse duelo Verstappen-Hamilton, que foi incrível, né? A gente vê muitas vezes, às vezes, títulos sendo decididos e os pilotos mal se encontrarem na pista, né? Aquela corrida que numa pista um vai melhor, na outra vai pior, tem uma estratégia. Eles não só disputaram corrida a corrida, como eles se encontraram, eles se tocaram, eles se passaram, eles
Dedo na
se
cara, não fala
xingaram.
comigo, manda indireta na internet, para de seguir no
Exato.
Instagram.
Eles se fizeram de tudo, né? Então, assim, Bia, o que que dá pra gente tirar desse lado esportivo, assim, o quão grande foi esse embate Verstappen-Hamilton?
Então, eu acordei naquele domingo, eu falei assim, qualquer um que ganhar merece o título, porque os dois foram no limite. O Verstappen teve, tipo, o melhor ano da vida dele, eu acho, da carreira dele ali. dentro da Fórmula 1. O Hamilton, ele já teve alguns erros, mas mesmo assim ele conseguiu se recuperar. O gás que ele deu no final do campeonato, eu acho que ali, tipo, no Brasil, ele falou assim, cara, eu acho que eu consigo, porque todo mundo falava que a pista do Brasil era pra Red Bull, e ele vai e consegue. Então eu acho que ali deu uma virada na chavinha dele, falando assim, cara, você ainda consegue esse campeonato. Então os dois foram com tudo, né, principalmente nessa reta final. E eu achei a melhor temporada que eu já assisti na minha vida. Minha primeira lembrança da Fórmula 1 foi em 99. Então, assim, desde então, eu falo assim, a melhor temporada da minha vida foi essa, 2021. Muita disputa.
Ah, e desde 99 tivemos boas temporadas, né? Então, assim, realmente foi incrível.
Eu
tô
com pena que a Netflix não vai poder explorar muito, né? Pra atrair mais fãs com a rivalidade. Essa rivalidade tão aflorada, não vão poder usar comercialmente.
E aí, Bruna, o que que... Verstappen versus Hamilton, qual foi o sabor final aí?
Ah, não, concordo com tudo, foi incrível, assim. Eu acho que esse foi realmente o ponto, sabe? Fazia tempo que a gente não tinha essa temporada com mais que dois pilotos disputando, mas dois pilotos de equipes diferentes, né? Tendo esse embate na pista e tendo esse enrosco. Então, como você falou, Lucas, a gente viu eles se encontraram muito na pista durante essa temporada, porque os dois estavam com uma performance, assim, sempre muito boa, né? Era sempre um era pole, outro era segundo, ou se alguém vinha de trás, eles se alcançavam, e ninguém estava páreo para os dois, né? Então, eles sempre se achavam em algum momento, e, obviamente, a gente viu momentos bons, momentos ruins, momentos polêmicos e momentos caóticos. A gente teve o carro um em cima do outro nessa temporada, sabe?
Incrível,
acho que
né?
não existe um sentido mais completo da palavra dois pilotos se encontraram do que isso. Eles literalmente estavam um em cima do outro. Então, isso pra gente que gosta e pra quem assiste, pra quem tá chegando agora, é espetacular, assim. Tirando, né, a parte do lado comercial da coisa de Netflix e enfim, de sucesso midiático, digamos assim, né? Foi uma temporada em que acho que a gente realmente pôde vender um produto Fórmula 1 de uma forma espetacular de novo, assim, sabe? Que você olha e fala... Porque, assim, fazendo um paralelo muito... Talvez nada a ver, mas é uma coisa que eu vi, assim, quando você assistia a primeira e segunda temporada de Drive to Survive, por exemplo, você via, você ficava, nossa, que da hora, e aí você pensava, putz, mas a temporada inteira não é assim, né? Eles pegaram o filé do filé do filé do filé, fizeram a série, mas se você assistia a temporada inteira, várias corridas estavam assim, ou tipo, e é ok, né, não é toda corrida que vai ser emocionante, não é toda corrida que vai ter pega. Mas essa temporada de 2021, como a forma que a gente viu dos dois pilotos, que nem a Bia falou, indo até o final, às vezes passando até demais, assim, mas se encontrando, mas sendo dois carros de duas equipes diferentes, sendo capazes de ter uma performance de disputa mesmo, né? Isso é sensacional. Eu acho que é esse o caminho que a gente, pelo menos, gostaria de ter visto um pouco mais na última década, né? Que é não só ter um piloto dominando, um carro dominando, tipo, isso a gente sabe que acontece e ok. Mas acho que nada paga isso de você ver a batalha na pista, disputa na curva, ponto por ponto, como foi essa temporada. Então, eu acho que os dois protagonizaram, assim, exatamente o que a gente pode resumir, e foi muito bom. Espero que não fique restrita a temporada de 2021.
Samara, e acho que o mais incrível dessa disputa é que, se a gente olhar assim, porque a gente está acostumado com aquela coisa de uma equipe copiar a outra e tudo. São dois carros com filosofias de projeto, né, completamente diferentes, né?
Duas almas diferentes.
As equipes vão elas têm operações completamente diferentes, né? E tanto que, assim, queira ou não, assim, o pessoal às vezes fica bravo quando eu lembro isso, mas é o que aconteceu, né? Porque acho que o começo ajudou um pouco o Verstappen, porque a mudança do regulamento do assoalho, né, caiu com uma luva ali no carro da Red Bull, e o Verstappen se sentiu mais confortável primeiro no carro, né? Eu senti muito isso, que o Hamilton, muito acho que esse final dele arrasador, é porque parece que não foi só a questão do motor, me pareceu que eles acharam algum acerto ali, que não foi nem atualização, né, porque a Mercedes não gastou nenhum token A Mercedes gastou zero tokens, né, durante a... Então, assim, seria que foi muito buscar acerto, né? E isso é legal também, né, Samara? Assim, não são aquelas atualizações de asa, é acerto fino mesmo do carro, né? E só para completar, para
Pode concluir.
te passar, que eu também acho assim, os pilotos também, né? Muito diferentes, né? Um cara chegando com 24 anos e tudo, e o outro já com 36, começando já a escrever os últimos capítulos da carreira dele, né?
É uma oposição muito grande. São dois pilotos extremamente opostos, tanto no agir, tanto no, na forma de guiar, tudo é oposto. Dois chefes de equipe extremamente opostos, duas equipes extremamente opostas, dois carros extremamente opostos, mas que os dois juntos casaram numa briga muito boa, o que é muito bom para nós como torcedores. Eu falo até hoje, falo para quem está vivendo esse momento, vocês fãs, de graças a Deus, porque esse é um dos grandes momentos do automobilismo. Eu acho que, assim, da história do automobilismo, essa tá tipo das grandes brigas, dos grandes anos, dos grandes campeonatos, você pode ter certeza que 2021 está lá dentro. E, assim, eu gosto muito das rivalidades. Óbvio que tem muitas, as rivalidades, às vezes, elas saem um pouco da projeção automobilística, começa a virar um negócio meio tóxico, né? Mas as rivalidades, elas são muito legais de existir quando você respeita tudo. É porque a gente lembra de rivalidades de quantos anos atrás, e a gente vai lembrar dessa com certeza durante muitos anos. Há quanto tempo a gente não via um piloto tirar o Hamilton de concentração? Eu vi o Hamilton em Jeddah, eu achei o Hamilton em Jeddah um pouco desatento, sabe? E a gente não via isso há muito tempo. E o Hamilton, para mim, é o cara que tem a melhor cabeça de todos. E não digo assim, ah, porque os outros pilotos não estão focados. Todos ali estão focados ali, que estavam brigando pelo título. Mas eu acho que o Hamilton tem uma maturidade mental e mais experiência também. Olha a bagagem que ele tem, isso é natural. É maior que a do Verstappen, mas, e mesmo assim, ele não conseguiu bater o Verstappen. E é digno do Verstappen também de vencer em cima do Hamilton. Eu falo que o grande problema de muitos pilotos, Leclerc, Norris, é que eles estão numa geração disputando com o Hamilton. Isso é muito triste para eles, porque são potenciais campeões, porém tem que bater o maior cara da atualidade. É muito difícil. Então, méritos para o Hamilton pela carreira, pela bagagem, méritos para o Verstappen por conseguir esse campeonato dificílimo, mas que foi até o último segundo, e méritos para todo mundo que estava envolvido nisso, as duas equipes. Eu acho que esse lance de você provocar o outro, de você ir lá questionar, de você ir lá e recorrer, é muito legal, porque isso movimenta o cenário, movimenta quem está assistindo. Deixa uma palavra que eu uso, né, gamer, né? Deixa um hype que traz pessoas para assistir para o automobilismo. Quantas pessoas deixaram de ver automobilismo nos últimos anos e agora estão voltando? Porque, assim, meu Deus, essa disputa está muito legal. Então, e parte disso também é muito o desenvolvimento dos carros, né? Que ano que vem, logo já estão testando aí, né? Vai ser uma incógnita para todo mundo. E eu espero que cada vez mais equipes possam disputar de igual para igual com outras, para que a gente chegue no final do ano, não só com dois pilotos na disputa ao título, com três, quatro, cinco, com as diferenças poucas, para a gente ver vários campeões ao longo do ano. Mas foi muito bacana de se ver 2021. Você que não é fã de automobilismo, assista 2021, você vai virar o maior fã de automobilismo. Tá aí, a oportunidade tá aí. E o Drive to Survive tá aí para entregar nas mãos de vocês, de mão beijada, essa disputa maravilhosa que foi 2021.
Até não sei se vocês viram, até no quando tava aquela discussão ainda, né, se um de protesto e tudo, o perfil oficial do Netflix Brasil tuitou, né? Eles
Vai
colocaram, né,
dar trabalho.
a capa do Dirt Survival, esse vai dar trabalho. E vale um outro capítulo, porque assim, eles já pisaram na bola algumas vezes e isso até afastou justamente o Hamilton e o Verstappen da série, né? Porque eles andaram pisando na bola, às vezes, em querer esquentar demais a coisa, né? Mas vamos torcer para que eles tenham material para contar legal essa história.
Ah, isso tem
Sim,
só
material
basta saber contar.
bastante, né?
É
Exatamente, é importantíssimo.
E por incrível que pareça, existiam mais 18 pilotos. Vocês sabiam que tinha mais 18 pilotos
Nossa,
no
nem
grid, né?
lembra. Mentira, eu lembrava que tinha um
É, é que
17 ali, não lembrava, mas os três eu lembrava.
os dois foram tão fantásticos que realmente ficou difícil em algum momento a gente concentrar. Mas eu queria começar falando assim dos dois segundos pilotos, né? o Bottas e o Pérez, que o Bottas, né, depois de alguns aninhos na Mercedes, está se despedindo, e o Pérez chegando na Red Bull, né? O Bottas até ficou na frente na pontuação, né? Ajudou a Mercedes, inclusive, a ser campeão mundial de construtores, que é um título importante. Mas, ô Bia, você acha que o Pérez, não só no último domingo, mas no geral, acabou tendo um peso um pouco maior para ajudar o Verstappen como um segundo piloto mesmo?
Ah, então, eu sou meio. Eu tenho um negócio com o Pérez, assim, eu não sou muito simpática a ele. É, no final, ele acabou marcando proporcionalmente menos pontos do que até eu esperava pro carro da Red Bull. É, mas ali, na última corrida, ele foi muito determinante mostrando como se trabalha em equipe, né? Enquanto isso, a gente estava assim, cadê o Bottas, sabe? A Red Bull conseguiu realmente encontrar um segundo piloto. A altura de conseguir ajudar o seu primeiro piloto. E a Mercedes ficou meio que tipo, a gente só tá com o carro ali, sabe? Uma coisa meio desaparecida, Bottas meio desaparecido. Ele pode ter terminado na frente, mas realmente o Pérez ele ajudou muito o Verstappen nesse campeonato, né? Então, eu acho que a Red Bull finalmente se livrou da maldição do segundo carro que o Ricardo deixou lá e agora se encontrou com o Pérez, né?
Não, e o pessoal lembra, fala muito daquela segurada que ele deu no Hamilton na corrida, mas, Bruna, o vácuo que ele deu para o Verstappen no, no, na classificação também vai numa pole, né? E mais, né? Você sabe que pouca gente também fala, mas você não achou que faltou um pouco do Bottas no domingo? O
Sim,
Bottas está ali para talvez, às vezes até o Bottas estando ali perto, às vezes o Verstappen não poderia fazer o pit stop, né? Para colocar pneu macio.
é que no final das contas, assim, querendo ou não, quando, por exemplo, uma coisa que a Mercedes fez muito durante a temporada e fez essa corrida, que é responder muito rápido à estratégia da Red Bull, você acaba fazendo uma coisa que você está marcando o piloto, né? Então, se você tem dois pilotos contra dois pilotos, é tipo, com certeza, uma estratégia a mais você pode usar dentro do que você pode fazer ali na frente, né? Então, acho que o Bottas, eu acho que a Mercedes, né, já não contava com o Bottas para fazer alguma coisa, né? Porque ele já. E tipo, juro, sem piadinha, que realmente ele já fica numa posição muito difícil de fazer alguma coisa. Então, eu acho que por questão de estratégia mesmo, a Mercedes olhou e falou: ok, a gente vai ter um piloto para decidir isso aqui, a gente vai ter que trabalhar com isso. Acho que pode ser, inclusive, um dos pontos pelo qual ela decidiu responder prontamente à parada do Verstappen, mesmo Hamilton estando com pneus médios, né? E o Verstappen de macios. Porque eles só tinham isso. E a Mercedes tinha que lidar tanto com o Verstappen quanto com o Pérez. Tanto que foi nessa que o Pérez deu aquela. Que ele teve o momentinho, né? Se teve alguém que fez uma pontinha, uma figuração um pouquinho maior ali nessa corrida última, foi o Pérez, né? E a gente viu. E eu acho que foi uma disputa ali, uma segurada que ele ganhou uns segundos pro Verstappen, que acho que a primeira coisa que a gente pensou não foi nem, tipo, nossa, quantos segundos será que ele ganhou pro Verstappen? Mas a gente tava assim, tipo, Pérez, caramba, que isso, sabe? Porque foi realmente muito bom. Então eu acho que essa não foi também a primeira corrida. A gente pode falar que foi a última, mas a gente não pode falar que foi a primeira que a Mercedes não estava contando com o Bottas ali na frente, né? Eu acho que faz diferença. Então eu acredito realmente que quando a gente olha pro campeonato, e eu até estava vendo mais cedo, quando você olha para a tabela e você olha para o campeonato, né? Bottas em terceiro, você vai olhando e ele tem 11 pódios na temporada, né? E tem vitória, enfim. Você fica, nossa, mas a impressão é que o Bottas tinha tido muito menos que isso, né? Porque eu acho que em vários momentos a gente olhou e falou: cadê o Bottas? E o Bottas não estava ali. Momentos mais determinantes, né? Momentos mais chave, assim. Então, eu acho que seria uma temporada em que a Mercedes poderia usar muito melhor o Bottas, mas foi, coincidentemente ou não, uma temporada onde o Bottas esteve muito menos disponível para fazer essa frente, justamente quando a Red Bull acha um segundo piloto que de fato consegue ornar com o carro, consegue ornar com as estratégias da equipe, e por mais que tenha tido seus deslizes, ainda assim estava numa posição maior de ajuda do que a Red Bull costumava ter nos últimos anos. Então, eu acho que é um conjunto de. Bottas não estava muito por ali, e se fosse em outras temporadas, tudo bem, não teria tanta a necessidade de marcação, mas uma temporada em que o seu adversário tem um segundo piloto que está agindo como segundo piloto e que está em posição de fazer isso, eu acho que o carro aperta mais.
E aí, Samara? Bottas e Pérez.
Eu acho, eu esperava muito mais do Pérez. Na verdade, eu pessoalmente não, porque eu sou suspeita para falar que eu nunca esperei muita coisa do Pérez pela carreira dele. Eu acho que teve momentos muito bons na Force India, que
Racing Point
a Racing
depois, e
Point,
Aston Martin.
essa é que vem
Chama
mesmo,
do
que muda
nome
de
que
nome
você
quando ela
quiser.
muda
O
de.
carro que era rosa, né?
Exato, ela muda mais de nome
Esse
que
era
de roupa.
laranja.
Eu achei que ele teve bons momentos na Racing Point, mas não, não, nunca foi para mim, tipo assim, ah, esse cara, pô, vai fazer diferença. Tanto é que quando precisou fazer diferença para Red Bull, não fez, porque a Mercedes levou o campeonato. E deveria ter aproveitado mais, porque o Bottas deu muita sopa o campeonato inteiro, muita sopa. O lance do Bottas foi que ele acordou agora pro final, que eu não sei, eu acho que ele falou assim, ah, tô demitido mesmo, vou correr tranquilão. E às vezes tem muitos pilotos que correndo tranquilão, ele faz melhores classificações, melhores corridas que aquele piloto que está pressionado o tempo inteiro. Então, o grande lance foi que o Pérez, ele não soube aproveitar os momentos de sopa do Bottas, porque o Pérez vinha com um carro legal, equilibrado, o Pérez fazia classificação boa, mas na corrida, pá, cadê o Pérez? Cai lá para último. Teve uma corrida excepcional, que chegou em primeiro, saindo de último, chegou primeiro, mas é aquela coisa, não dá para você contar sempre do mesmo jeito que o Bottas. O Bottas também, ele era totalmente incerto. O Bottas vai largar em quarto. Vai chegar aonde? Não sei. O Bottas vai largar na frente, vai ganhar? Não sei. O Bottas vai largar lá atrás. Pode ser que ele fique lá atrás, pode ser que ele vá lá pra frente. Então, foi isso. O grande lance da Mercedes, da Red Bull, foi que os dois pilotos deram uma sopa em algum momento. E o que foi decisivo foi o final. E no final, o Bottas sobressaiu. O Bottas fez corridas muito boas, apesar de que a última agora ele estava totalmente apagado. Mas o Bottas veio fazendo uma sequência de corridas muito boas. E o Pérez, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. E no final, quem saiu vencedora foi a Mercedes com seus dois pilotos. Mas eu achei que Pérez. Por ser Pérez, pela oportunidade que ele recebeu, pelo carro que ele recebeu, eu achei que ele faria muito mais. Porém, acho que ele demorou um pouquinho para se acertar com o carro ao longo da temporada. Então, méritos da Mercedes que levou o título de construtores.
E quem ficou em terceiro, ficou a McLaren deu uma de cavalo paraguaio nessa disputa, né? Foi a Ferrari. E agora, não sei se vocês vão concordar comigo, eu achei a temporada do Sainz em relação ao Leclerc surpreendente, assim, terminar na frente do Leclerc e tudo mais. E aí, Bruna, o que você achou da Ferrari, como é que foi a evolução como equipe e essa disputa interna Sainz, Leclerc?
Para começo de conversa, assim, eu acho que a temporada da Ferrari saiu muito melhor que a encomenda. Se a gente lembrar do que aconteceu no ano passado, né? De como eles correram no ano passado. Aquilo, tudo bem, era um ponto muito fora da curva, aquilo foi absurdo. Mas eu realmente achei que eles saíram muito melhor do que a gente esperava. Eu acho que talvez o que eles esperavam. E eu acho que uma coisa que foi determinante, assim, para a Ferrari foi que. No começo da temporada, eu acho que eles ainda estavam se acertando, a equipe mesmo, se acertando, tentando fazer melhorias no carro e tal, mas eu sinto que desde o começo, tanto o Leclerc quanto o Sainz entenderam o equipamento que eles tinham. E eu acho que um mérito muito grande foi o Sainz ter se adaptado assim. Ele se adaptou muito rápido ao carro da Ferrari, tendo o carro da Ferrari os problemas que ele tem. Então, não é que ele se adaptou a um carro perfeito, né? Ele se adaptou a ponto de conhecer onde o carro ia, onde o carro não ia, e não levar o carro para onde o carro não vai fazer nada. Então, eu acho que ele ter se adaptado tanto, para mim, assim, uma coisa que eu nunca, no começo da temporada, ia falar que a Ferrari talvez estivesse sendo a equipe mais consistente quando você fala na sua dupla de piloto, né? A gente viu Sainz e Leclerc andando muito próximo sempre, pontuando sempre no top 10, era 5-6, 5-6, 4-5, 6-7, eles estavam com um ritmo muito parecido, eles estavam com posições muito parecidas, e eu acho que isso foi uma coisa assim que até estabilizou a própria equipe, assim, sabe? A ponto de você olhar e falar, ok, tá funcionando, o trabalho tá funcionando, né? E eu acho que o Sainz ter terminado na frente do Leclerc foi completamente significativo, porque o Sainz é um piloto rápido e é um piloto que tem uma leitura de corrida muito boa também, eu acho. E não vou nem falar que ele é subestimado, que ele é apagado, que o Leclerc é a estrela da Pérez, todo mundo já sabe que a aposta é o Leclerc. E que o Sainz nunca foi levado para a Ferrari para ser o piloto para bater o Leclerc. Mas eu acho que o fato dele ter feito temporadas muito boas, eu acho que ele teve corridas muito boas, assim, não só de consistência, mas de conseguir mesmo posições, né? Foi uma coisa que, de repente, a gente olhava e esquecia da Ferrari. A Ferrari estava lá, ó, quando o Leclerc não estava no P4, que é o lugar dele por direito quase. O Sainz também estava lá na frente, pontuando, né? E eu acho que a Ferrari aproveita esse momento, porque a McLaren começa o campeonato muito bem, né? A gente começa com o Norris no pódio, e o Norris virando o Mr. Consistência ali na frente, top 5 toda a corrida. Apesar do Ricardo ter sofrido muito, né, no começo da temporada, mas quando vira a temporada e a McLaren começa a ter uns resultados assim, um pouco mais para baixo, a Ferrari continua ali, P5, P6, P4, P5. E eles souberam muito aproveitar esse momento e passaram muito na frente, né, para conquistar esse P3. Então, eu acho que, apesar dos esforços da McLaren, era uma coisa muito nítida que eles queriam esse P3, tanto com Norris, e também no P3 de construtores. Mas eu acho realmente que esse trabalhinho da Ferrari de não vamos. Finalmente entender que, tipo, não vamos ser a estrela, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui dentro do que a gente tem, foi fundamental, fundamental. E acho que os dois pilotos, para mim, se você considerar o conjunto de equipes, foi a melhor dupla da temporada.
E aí, Samara, Ferrari.
Então, me surpreende a Ferrari terminar em terceiro, porque a Ferrari, eu achei ela o ano inteiro extremamente apagada. O ano inteiro é mentira, porque no início do ano a Ferrari teve bons resultados em Baku, teve bons resultados em Mônaco, mas assim, o Leclerc tentou o extremo e teve abandonos. Então isso doeu na Ferrari, mas eles ainda assim conseguiram o terceiro colocado. Eu acho que o grande diferencial deles serem sobressaídos em relação à McLaren é que a McLaren teve baixas e altas, né? Teve vitórias com o Ricardo, mas o grande problema da McLaren é que muitas das vezes a gente não sabia se a McLaren ia conseguir sair do Q2 e passar para o Q3. Quantas e quantas vezes a Ferrari colocou os dois carros lá no Q3 e a McLaren às vezes deixou um ou outro para trás. E isso nas corridas era decisivo, porque em algumas situações, o carro da McLaren não tinha ritmo para chegar no pelotão ali dos top 7, top 6, e a Ferrari estava geralmente com os dois carros lá. Então, isso foi crucial para o final das contas. E fora que, em alguns momentos, eu lembro de algumas situações em que os carros da McLaren se envolveram em acidentes sem culpa nenhuma e foram tirados da prova. Então, foi um conjunto de inconsistência da McLaren e um pouco de não ter tido sorte em algumas circunstâncias, enquanto que a Ferrari, eu até falo, né, que quem come calado come duas vezes. Eu acho que foi o caso da Ferrari. Eu acho a Ferrari tão apagadinha, mas se ela tá apagada, ela é uma coisa muito boa, muito ruim. Ela tá lá atrás, ninguém vê, ou ela tá ali no meio e tá fazendo o trabalhinho dela ali sem chamar muita atenção. E foi o que a Ferrari fez, ela sem chamar muita atenção, sem dar muito problema, sem ter altos e baixos ali, só na consistência mediana, no mediano alto, vamos dizer assim, ela conseguiu colocar os dois carros entre os top 5, top 6, top 7 na maioria das corridas, e foi o que deu esse terceiro lugar para elas, porque ela foi muito mais consistente que a McLaren ao longo do ano.
Ô Bia, pegando isso que a Samara falou, que eu achei legal, que a Ferrari foi trabalhando meio quietinha, na sexta-feira, né, tava tendo aquela coletiva do Horner com o Toto Wolff, né? E aí a pergunta que foi feita foi se o quanto que essa briga da Red Bull com a Mercedes até o final pode ter prejudicado o desenvolvimento para 22, né? Que é um regulamento do mundo totalmente novo e tudo mais. E a resposta do Horner eu achei curiosa porque ele falou assim: olha, eu não sei, a gente está trabalhando para 22 também. Agora eu vou te responder essa pergunta se a gente chegar na primeira corrida de 22 e a Ferrari detonar Nós dois aqui, aí a gente vai ficar com cara de tacho, né? O quanto você acha que a Ferrari ela trabalhou esse ano mesmo assim, como a Sana falou, quietinha, estava desenvolvendo as coisas dela, talvez nem ligando muito para resultado, pensando no longo prazo?
Tem aquele ambiente competitivo, ultra competitivo que a Ferrari sempre tem, né? Ela ficou só lá igual mineiro, assim, comendo quieto, só quietinha lá no sapatinho. Eu acho que ela pode vir muito forte ano que vem. Eu acredito muito nisso. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas dizem por aí que a Red Bull meio que, para focar no Verstappen campeão, meio que esqueceu um pouco o carro de 2022. Então, eu acho que assim, a quebra de hegemonias a gente vai ter, até mesmo da Mercedes. Eu acho que também não deve ser tão assim, ah, meu Deus, a Mercedes vai vir forte. Então, eu aposto muito na Ferrari e eu espero que a McLaren também, porque existe uma expectativa no carro da McLaren. É que nessa segunda metade da temporada, né, a McLaren teve problemas no carro também. Tinha problemas no carro do Ricciardo, tinha problema no carro do Norris. Então ela deu uma caída. Aí eu já não sei até que forma isso impacta lá em 2022. Ou então era uma coisa assim, ah, não vamos atualizar nada nesse carro agora, pensando em 2022. Também pode ser isso. A McLaren, de uma certa forma, também pode estar comendo quieto também, isso aí.
Pegando até o piloto que eu sei que você adora, o Ricardo, tudo bem que ele ganhou corrida e tudo, mas nessa disputa com a Ferrari, faltou um pouquinho ali do Ricardo estar tá mais presente ali, uns pontinhos a mais. Porque a gente até vê, né, que o Sainz, o Leclerc e o Norris, eles terminam praticamente empatados, né? Então parece que o Ricardo acabou sendo o peso, né, dessa
Sim,
disputa.
cara, fez muita diferença. Assim, eu sou muito fã, mas eu também sei reconhecer quando entrega, né? Sou clubista, mais vírgula. Mas ele faltou muito ali no começo da temporada. Ele teve muito problema de adaptação. Então, assim, ele conseguia pontuar. Até conseguia pontuar, mas assim, pontuava pouco. Então, fez muita diferença ali no resultado final. Ele acabou indo um pouquinho melhor ali na segunda etapa, né, da temporada, até com uma vitória, né? Mas ficou faltando, né, já aquela metade da temporada, porque foram o quê? 22 corridas esse ano? Então, meio que
22.
assim, 11 meio que foi apagado. Então, faz
É.
muita diferença no final.
Samara, o quanto, por exemplo, você acha que, assim, porque a gente teve essa questão do regulamento do ano passado para esse, que mudaram algumas coisas no carro, mas não podia mudar o monocoque, né, e tudo mais. E a McLaren teve a questão de mudar o motor, né? Que ela mudou o motor do Renault para Honda, né?
Perfeito.
Essa inconstância da McLaren esse ano, que é curioso, é o que a Bruna falou. O Norris começou o ano que era. Ele chegou a ficar em terceiro no campeonato de pilotos por um tempão, né? Mas depois pareceu ter mais uma inconstância da McLaren nessa briga do que a Ferrari mesmo evoluindo. Você acha que é a equipe tentando procurar caminhos diferentes e ver o que funciona, o que não funciona, já pensando no futuro?
Provavelmente, Lucas, porque ali eles sabem que eles não estão na disputa do título, mas eles estão ali na disputa com outras equipes. E eles sabem que as outras equipes também não estão na disputa do título, estão ali com eles. E que essa briga do título de Red Bull Mercedes é um outro patamar. Então eles estão ali. A gente tem que garantir ali um terceiro, quarto no campeonato, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar proveito dessas equipes que estão lá à frente brigando para a gente tentar tirar delas o campeonato do ano seguinte, porque se elas estão à frente, elas estão com desenvolvimento atual melhor que o nosso. Então, vamos tentar tirar proveito disso, já que elas estão lá com o foco tal, tal. Eu acredito que sim. É muito difícil você separar aí do. Óbvio que tem muita gente nas fábricas. Você tem que separar dois times, um focado para o ano que vem e um focado para esse ano. E os dois têm que conversar, porque não é um negócio totalmente desconexo esse ano do ano que vem. Não, tipo, ah, vai mudar total, mas é tudo diferente. Não é. As coisas se conversam. Então, você tem que ter uma equipe que está lá desenvolvendo para o ano que vem, mas você tem que ter informações tiradas esse ano. Então, é muito complicado. E a partir do momento que você tem dois focos extremamente diferentes, que é o ano que vem e o campeonato desse ano, em algum momento algumas coisas são desconexas, sim. Então, as equipes que estão ali no meio do campeonato, que é McLaren, Ferrari, Alpine, talvez, elas precisam tirar proveito de momento, sim, e de algumas corridas, ou pistas específicas que tem algum que elas. elas dão a você uma. Se você vai colocar algo novo, elas vão te dar uma resposta melhor que outras. E você quer essa resposta técnica no carro do ano seguinte. Então, às vezes, em algumas etapas ou outras, você usa assim de artifícios para desenvolvimento para o ano seguinte. Então, eu acredito sim que essas equipes estão totalmente focadas para 2022. Se vai dar certo ou não, foi o que o Horner falou. A gente vai ver quando botar a Ferrari lá na frente e ver como que ela vai, quanto tempo que ela vai fazer, com o que o carro dela tem de novo em relação às outras equipes. Mas o lance da McLaren, acho que tem muito também da questão do Ricardo. O Ricardo demorou demais a se encontrar com esse carro, sabe? Foi tanto mais se encontrou tão bem que teve a vitória. Mas depois parece que caiu um pouco de novo. Então acho que são vários fatores ali na McLaren, mas pode ter certeza sim que eles estão com essas equipes focadas para 2022, porque é um momento novo. Novo para todo mundo, é um regulamento novo, então quem se entender melhor vai se sobressair de primeira. Mas pode ficar esperto que Red Bull e Mercedes acho que não fica para trás, não.
É, eu também não consigo apostar contra Red Bull e Mercedes.
Acho que é para trás, não.
Eu vejo esse pessoal falando para esses caras não são bobinhos. Tanto que
Nossa,
são as
cara.
duas únicas equipes que ganharam título desde 2010, né? Nós temos 11
Sim.
pontos, 11 anos que só Red Bull e Mercedes ganham corrida. Só sobre o Ricardo, que eu acho. Ah, ele demorou um pouco para se adaptar. Mas assim, ele não se adaptou, né? Porque assim,
É porque ele teve uma vitória, né? Mas
E aí é até legal ver assim, porque a vitória dele, e foi um, e assim, apesar de tudo bem, foi uma coisa meio casual, né? Mas assim, foi num final de semana que ele fez muito forte, mas numa pista em que talvez é aquela pista que você não tem tanto acerto do carro, que é Monza, né? Que é uma pista, eu não vou dizer fácil, simples, mas é que ela tem vamos dizer assim. O chassi tem menos influência, vamos dizer assim, Samara. Me corrija, você tem muito mais conhecimento técnico do que eu para dizer aqui, mas você não acha que tem um pouco disso também?
Tem sim. Monza, a gente já viu quantas pessoas ganharam em Monza e ocasiões que fizeram com que essas pessoas vencessem em Monza. Tipo assim, não é um carro extremamente bom que vai vencer Monza. Monza tá ali para quem se sair melhor na situação do fim de semana inteiro. Eu acho que tudo favoreceu pro Ricardo ter aquela vitória, que foi muito bom. Acho que foi muito bom para ele como piloto, foi muito bom para a McLaren como equipe. E só que gerou-se uma expectativa muito grande no Ricardo depois disso, porque já tinha uma expectativa grande nele quando ele entrou na McLaren. Aí ele não vinha fazendo boas corridas. É pá, o Ricardo venceu. Agora sim o Ricardo vai pra frente. Não, não foi. Então, isso é ruim, sabe? Depois dessa vitória, ele tinha que ter mantido um ritmo ali de pódio, quase pódio, mas o Ricardo oscilou demais até o final da temporada. E acho que para ele, óbvio, isso não é bom, mas pra McLaren também não. O final a gente sabe que foi a Ferrari ter ficado na frente da McLaren.
É, acho que a grande vitória da McLaren teria sido aquela da Rússia, né? Que o Norris ia acabar levando e chove no
Nossa,
final, né?
que dor no coração, cara, que dor.
Sim.
Talvez aquilo desse fosse até crucial para o campeonato dele, né? Não sei.
Sim, porque ele acabou acho que nem marcando ponto, né?
Na.
Foi 25 pontos ali, vai, 18
É.
na pior das hipóteses que jogou fora,
É.
né? Então, assim.
Foi triste, nossa.
Sim.
Mas são coisas, né? O Hamilton tá aí pra dizer que tem. Você vê, o Hamilton levou um pouco de sorte naquele dia,
É. Hamilton já ganhou corrida com
né?
três pneus, né, cara? Então não dá para reclamar muito assim. Tipo, são corridas e corridas. É o momento para dar sorte, não tinha que ser aquele, mas foi um momento de sorte do Verstappen, justamente no final da decisão do campeonato. Então ficou como ficou. Não tinha como.
Bruna, acho que um piloto que merece também um destaquezinho, Gasly. Quando é que vão.
A
Quando é
Bia
que
deu
a Fórmula
risada,
1
que
vai
a
dar
Bia
uma
sabe.
moral? Quando é que a Fórmula 1 vai dar uma moralzinha para esse rapaz, hein? O que falta para ele ganhar uma moralzinha?
Olha, eu sempre digo, eu sempre falo do Gasly. E assim, parece muito que eu sou repetitiva. Mas é
Não
porque
foi à
assim,
toa que
o
eu perguntei para
Gasly.
você, porque tem o momento Gasly no Q3 toda semana, né? Então, assim.
Substituiu esse Gasly. Não, mas e aqui eu vou puxar. Eu não sei, Lucas, se você lembra ou se você estava nessa coletiva do Gasly em 2019, quando ele tinha acabado de receber a notícia que o álbum tinha renovado. Você estava nessa coletiva?
Pode ser que eu estava, mas eu não. Eu estava em Interlagos com certeza, mas eu não
É.
estou lembrando da cena.
Se você tá, você vai lembrar o que aconteceu. A gente chegou, acho que era uma sexta-feira, não lembro. É, na mesinha lá para falar com o Gasly. E aí o primeiro jornalista já tascou a pergunta assim: é, e aí, você viu que o álbum, né? Renovou, vai ficar para a temporada que vem. Era a temporada que ele tinha sido rebaixado para AlphaTauri, né? Que era a Toro Rosso. É, você viu? É, você sabia disso, né? Você ficou sabendo antes? Eu juro, eu tenho essa, a gravação desse áudio até hoje. Ele fica, tipo assim, literalmente 1 minuto tentando responder e não consegue. Ele fica, tipo, balbuciando, assim, sabe? Tipo, meio. Ele fica. E aí ele. Sabe, eu acho. Tipo, aquele momento para mim foi muito assim, tipo. Avisaram ele assim. Ontem, sei lá. Avisaram ele muito em cima da hora, e não só isso, mas, tipo, ele tinha muita esperança de voltar. É, e ali foi um momento em que a Red Bull falou assim: não, se vira aí, te conforma com a AlphaTauri que você. Com a Toro Rosso, né? Que você não vai voltar. E eu acho que aquele momento foi muito pra mim, assim, que. Olhei pra cara dele e vi ele. Sabe? Pra mim foi muito um momento assim de tipo, caramba, velho. Deve ter sido muito difícil isso. Deve ter sido muito difícil. E aí, pum, no domingo ele faz o que ele faz. Chega no pódio. E aí todo mundo fica assim. E aquilo foi o começo da construção, né, da recuperação dele, sei lá. E eu acho que o Gasly, ele se entendeu tanto com essa falta de pressão, entre aspas, da Red Bull. E com o carro que ele estava pegando, tanto no ano passado quanto esse ano, eu acho que ele é um piloto que ele assimila as coisas muito rápido, sabe? A impressão que eu tenho é que ele assimila as coisas muito rápido, assim, em relação ao equipamento. E ele conseguiu fazer, né, a vitória dele em Monza no ano passado, e esse ano ele fez uma temporada muito boa, né? Foi a temporada que ele mais fez pontos na carreira dele. Então, é um pouco. Chega a ser gratificante, assim, a gente ver, mas pensando pelo lado do campeonato também. É assim, tipo, olha, Gasly não tá abaixo, ou não tá tão abaixo de Norris, de Leclerc, que são os pilotos né, que são os cotados, ou que são as estrelas do futuro dessa geração. E muitas vezes o Gasly fica para trás, né, porque ele tá numa equipe que, convenhamos, não foi feita para vencer. A AlphaTauri não é uma equipe que foi feita para vencer, né, sendo uma equipe B da Red Bull. Ela não foi concebida para ganhar campeonato, ou coisa do tipo. Ter grandes, grandes resultados. É, então, assim, ele fazer isso é ele literalmente dando quase que a única carteirada que ele tem, porque a chance dele ir para a Red Bull é muito pequena. Eu, pelo menos, vejo uma chance muito pequena dele ir para a Red Bull.
Eu tenho um amigo que
Então,
fala.
ó, o Lucas, a cara do Lucas de quem não concorda comigo.
Não, eu ia comentar que eu tenho um amigo que, assim, a Bruna, como eu, a gente tem experiência de redação, né? Aí tem, normalmente, redação tem aquela geladeirinha que a gente guarda o almoço, o jantar, né? Eu tenho um amigo que fala que o Gasly em algum momento comeu a marmita do Horner, cara, porque ele ficou uma raiva para sempre, porque. Tava aquela marmita ali na geladeira, tava um H, ele não sabia quem era, e falou, não, porque é impressionante. Mas você sabe que mais do que a Red Bull me surpreendeu quando, esse ano, por exemplo, quando a Alpine renovou por 3 anos com o Ocon, porque eu achava que o Gasly ia acabar indo para lá. E eu fiquei um pouco surpreso. Não, não sei, Samara, Bias, vocês acham que tinha espaço pro Gasly em alguma outra equipe, talvez?
Com certeza.
Sim.
Eu acho Gasly tão bom quanto o Leclerc, quanto o Norris. Eu acho que ele precisava de um espaço numa dessas equipes. E a gente, bom, eu sei que tem pilotos da AlphaTauri que sobem para Red Bull, são rebaixados, caem e depois voltam para AlphaTauri. Mas nunca vi alguém que foi lá para Red Bull, caiu e voltou para Red Bull. Então eu acho que realmente é o espaço dele na Red Bull, depois, principalmente dessa chance que ele teve de ser trazido de volta, né? Que aí colocaram Pérez na Red Bull este ano. Não acho que haja espaço para ele na Red Bull. Então, talvez. E o que a Bia falou, o Bia não, desculpa, o que a Bruna falou é muito certo. A AlphaTauri não é uma equipe para vencer. Imagina a AlphaTauri batendo roda com Red Bull. Em que mundo? Então, ele tá ali numa equipe que ele precisa mostrar resultados, mas que não serão resultados de grande sucesso, tipo vitórias. Ele vai ter resultados de grande sucesso dentro daquela equipe. E é ali que alguém tem que olhar, abrir os olhos para ele e falar: precisamos trazer o Gasly. E eu acho, eu era muito. Não era muito contra, eu não botava tanta banca no Gasly até aquela vitória dele em Monza. Ali para mim, eu falei, cara, o Gasly precisa ser levado a sério, sim, entendeu? Ele se mostrou, ele se ergueu, ele se levantou de uma situação que psicologicamente qualquer piloto fica muito abatido, e ele conseguiu trazer um ano de 2020 muito bom e ainda manter um bom ritmo em 2021. Então, acho que o Gasly precisa ser um pouco melhor visto nesse meio.
É, até mais do que até a vitória e o pódio, mas a consistência dele esse ano, né, Bia? Nossa, ele
Sim,
batendo
faz de
quinto lugar
perfeito.
no grid toda, quase toda corrida e tudo, né? Humilhou o Tsunoda, tudo bem, o Tsunoda primeiro ano, é meio maluquinho, mas assim, mas ele passou o carro em cima do menino, né? É uma constância muito legal, né?
Ele ficou a 5 pontos atrás do Ricardo, se não me engano, gente. Então,
E
assim,
o Ricardo tá na McLaren, né? Que
exatamente,
brigou com o
mal.
Ferrari ali maior
Sim.
parte do tempo.
É, foi
Então, assim,
115 a 110, isso aí.
O talento do Gasly não é um qualquer, né? Quando a Alpine renovou com o Ocon, né, 3 anos, eu fiquei meio assim, cara, para onde o Gasly pode ir, sabe? Eu acho que tá tudo muito trancado. Então, o meu medo é do Gasly não ter mais uma grande chance na Fórmula 1, sabe? Porém, eu vejo, se ele quiser sair da Fórmula 1, eu acho que ele teria uma ótima carreira em outras categorias. Então, é um talento para se ficar de olho. Não só na Fórmula 1, mas acho que outras equipes em outras categorias devem estar de olho nele.
E já que a gente falou do Ocon, não vou falar do Ocon, mas eu vou falar da volta do Alonso, companheiro do Ocon. Que vocês acharam, Samara? O que você achou da temporada de retorno aí do Dom Alonso, cheio de indiretas e sorrisos e olhares?
Olha, por mais que da última vez que o Alonso saiu, eu já achava um cara experiente, o retorno dele me trouxe um Alonso mais maduro, incrivelmente. Eu achei o Alonso muito mais maduro, porque assim, ele era experiente, mas parecia sempre, sabe, irritado, sempre falastrão e tudo. Mas a volta do Alonso, eu achei ele extremamente um cara centrado, diferente, muito diferente do Alonso que a gente estava acostumada a ver e a conhecer. Então, achei o Alonso extremamente maduro, o que também acho que tem influenciado nos resultados que ele teve. O Alonso veio consistente muito, o Alonso veio disputando o pódio. Não mal o Alpine, que assim ganhou corridas esse ano. Então, o Alonso já tá assim, um cara já de idade, né? O Alonso já tá em 40.
Idade avançada.
Tiozinho,
Então,
tiozinho já.
eu
E
acho muito
subiu no
válido.
pódio também,
E
não foi
subiu
só?
no pódio. Eu fico assim lembrando da volta do Raikkonen pela Lotus. Só que o Raikkonen era muito mais novo na época. Acho que o carro da Lotus era muito melhor que esse carro da Alpine. E apesar da Lotus ter tido só uma vitória justamente com o Raikkonen em 2012, a Lotus estava sempre na briga do, estava sempre no pódio, sempre no pódio. Diferente da Alpine, então o Alonso aproveitou muitos bons momentos do carro. Teve boas disputas ali atrás, tanto ali que ele ficou em segundo lugar na disputa de mais ultrapassagens, perdeu para o Vettel. E achei que foi um bom retorno para o Alonso. Acho que ele precisava disso. Acho que muito da forma como ele saiu, tal, o carro com ele na McLaren não andava, era difícil. Então acho que o retorno dele foi muito bom. Não sei até quando fica, não sei até quando ele tem contrato. Mas acho que ele Alonso, como pessoa e piloto, precisava desse retorno. E ele deve estar aproveitando bastante. E é bom vê-lo, apesar de eu não ser tão fã. Eu não era tão fã do antigo Alonso, desse novo Alonso eu tô gostando. Então é muito bom vê-lo de volta às pistas e da forma como ele voltou. Eu achei o Alonso bem, bem competitivo ainda na possibilidade ali que entregaram para ele.
Aquele título de ultrapassagem estava virando o título da filha do INSS, né? Porque
A briga de bengalas, né?
né, o
Briga de.
Alonso, Vettel, Raikkonen,
Já
né?
passou a velha
Briga.
guarda. Não, o que eu acho mais engraçado nisso é que todo mundo fala assim, ah, velha guarda. Só que o Vettel é mais novo do que o
E o
Hamilton, né?
Hamilton, né?
Então,
Pois é,
acho que
né?
foi a parte mais
Total.
surpreendente.
Porém,
Mas é
Hamilton não tá andando lá
a aura,
atrás do grid,
assim. O
né?
Vettel tem aquela aura pai de família
É
ainda.
verdade. O Alonso não tem filhos, mas o Alonso, você olha pra ele, é um tiozão. O Hamilton, não. O
É,
Hamilton, você não olha
exatamente.
pro Hamilton, você não dá uma cara de tiozão pra ele.
Não mesmo.
E já que você falou do Vettel, então fale do Vettel, Bia. Que você achou da temporada dele assim na Aston Martin, essa pessoal brincando que era a temporada de liberação dele da Ferrari, os cabelos voltaram a crescer. Eu preciso falar com quem tratou o
Até ficou
cabelo dele,
melhor.
até pra... Mas
Ele ficou faltando mais novo, né, gente?
não é? E aí, como é que foi a temporada do Vettel, Bia?
Então, eu acho que todo mundo esperava mais baseado com o carro que era Racing Point, né, ano passado. Então, tá todo mundo com uma expectativa que fosse um carro que iria mais vezes pro pódio, iria andar mais na frente. Só que toda mudança de regulamento não só afetou a Mercedes, mas também afetou em cheio a Mercedes cópia, né? Que
Exato.
era o carro da Racing Point ano passado, né? Então afetou muito a Aston Martin, e mesmo com aquela carroça, que eu chamo de carroça, aquele carro, ele conseguiu o pódio, né? Então, assim, ele conseguia ir bem, tinha corridas que ele ia muito mal, aí dava um show lá de ultrapassagens no final, mas ele acabou tendo um ano difícil, mas não tão difícil quanto ele teve na Ferrari em 2020, eu acho. É mais tranquilo, né? E acabou entregando algumas coisas, bastante pontos, né? A maioria dos pontos da Aston Martin foram do Vettel, né? Então, acho que a experiência dele, né, faz muita diferença no final ali da equipe.
Sim, eu acho que a expectativa era essa. Eu acho que são esses dois fatores que a Bia, né, comentou. A gente tinha uma expectativa maior e a gente achava que poderia ser possível o Vettel conseguir resultados melhores, também pela expectativa que a gente tinha no carro, né? Mas acho que uma coisa assim, que aí eu não sei o quanto é do carro, quanto era a dificuldade de guiar isso, ou do Vettel mesmo fazer isso na pista, que é a gente, por muitas vezes nessa temporada, viu o Vettel ou largar ali em 15º, ou cair para 15º, 16º, e era um carro que, assim, não importava quanto ele se aproximava. Parecia que ele ficava preso, sabe? Tipo, parece irônico, porque ele ganhou o campeonato de ultrapassagens, parece irônico. Mas a gente viu que era uma coisa assim. Realmente tinha. Ele podia ter feito as ultrapassagens, mas sempre chegava um ponto em que parecia que a Aston Martin empacava, assim. Ou ela sofria demais com o carro que estava na frente, ou ela já não estava lidando tão bem assim com o desgaste de pneu, ou enfim, com o tempo de prova, porque a gente, e eu acho que isso talvez a gente tenha visto o Stroll ter administrado isso um pouco melhor do que a gente esperava, eu acho, né? Porque a gente viu muitas vezes o Vettel muito preso. E a Aston Martin, um carro muito difícil de levar para frente, né? Mas ainda assim, é realmente completamente diferente do projeto que eu acho que até os pilotos estavam esperando no carro, do carro, né? Porque era uma expectativa, obviamente. Quem viu a Racing Point no passado falou: caramba, vem aí, né? A gente realmente ficou pensando e imaginando e querendo que essa equipe tivesse um pouco mais na frente, porque o ano passado, se fosse o carro do ano passado, por exemplo, a chance de ter um bololô ali na frente ainda maior seria bastante grande, né? Mas, como a Bia falou, o regulamento principalmente ali a parte do assoalho, pegou muito a Aston Martin, e não sei o quanto eles estão olhando para o carro do ano que vem, porque esse ano não vieram tantas atualizações assim, embora eles tenham melhorado um pouquinho, né? Mas eu acho que ficou por conta disso. Acho que foi por ser primeira temporada, por ter um pouco de dificuldade em estar mais atrás. Acho que a gente sim esperava um pouco mais o Vettel. Mas o Stroll, no final das contas, não foi um piloto tão apagado quanto algumas pessoas achavam que ele ia ser, eu acho.
Samara, você já deu uma pincelada no começo, mas eu não queria deixar de. Eu tinha deixado aqui na minha listinha, a gente precisa falar do adeus do Iceman, do Kimi Raikkonen.
Ai, que dor.
Você já falou que rolaram lágrimas e tudo mais, mas apesar de. Acho que o Raikkonen é um cara que tem muitos fãs, o pessoal gosta dele, ele teve uma fase de carreira muito rica, mas. Dá pra dizer que foi um final meio um pouco melancólico, né? Essa fase final de carreira do nosso queridão lá da Finlândia.
Eu vou te falar, Lucas, que eu já esperava o Raikkonen abandonar em Abu Dhabi, porque todas as vezes que ele trocou de equipe, tipo assim, ah, essa é a última corrida do Raikkonen pela equipe tal, Abu Dhabi, pá, ele abandonava. Isso aconteceu, se eu não me engano, aconteceu em 2014, em 2013, quando ele estava saindo da Lotus para Ferrari. Se eu não me engano, aconteceu em 2018, se eu não me engano. 2019, quando ele aposentou pela primeira vez, ele tomou um banho de gasolina do Kovalainen no Brasil, que era a última etapa. Quando chegou a Abu Dhabi, quando no treino ele já me deu aquela estrolada, né? Vamos usar o termo estrolada no muro. Eu falei, cara, o Raikkonen vai chegar na corrida, vai falar: olha, vou ali bater, já volto e tô saindo. E dito e feito, ele não precisou bater. Aí teve uma falha de freios que a gente viu nitidamente que ele saiu. Pode ser que ele tenha feito um fake lá, né? Sair reto na curva. Mas, segundo a equipe, ele teve uma falha de freios e saiu no meio da corrida, melancolicamente, não terminou a última corrida dele. A carreira do Raikkonen, eu acho que uma carreira grandiosa, rica, como você disse, em muitos momentos. O Raikkonen teve altos e baixos, teve contrato cancelado, teve volta, teve acima do peso, diminui peso, polêmicas envolvendo a vida pessoal, balada, pai de família. Então, assim, o Raikkonen, acho que ele escreveu um livro durante os anos da Fórmula 1 dele. Realmente, o Raikkonen tem um livro, pra quem não sabe, tá? Um autobiográfico lá.
Ele escreveu,
E
né? Ele tem um livro do Raikkonen que é
tem uma
bem legal.
biografia do Raikkonen, existe, em finlandês e inglês, para quem se interessar. Então, assim, a vida do Raikkonen na Fórmula 1 é realmente um livro, porque ele tem uma história gigantesca para contar. E eu acho, a pessoa fala: ah, ele sai em baixa. Eu não acho que ele sai em baixa, não. Eu acho que ele, para a idade que o Raikkonen tinha, para tudo que ele construiu e para os resultados que ele conseguiu entregar com a Alfa Romeo, que a gente sabe como é a Alfa Romeo, olha ele, olha o Giovinazzi. O Giovinazzi tinha bons resultados, mas não trazia pontos, né? O Giovinazzi às vezes estava muito bem, mas os pontos não vinham. Então o Raikkonen conseguiu trazer pontos para a Alfa Romeo, o Raikkonen conseguiu trazer pontos junto com o Giovinazzi. Fez uma boa, acho que uma boa saída dele na Alfa, a gente já esperava disso quando ele foi para a Alfa, e assim, acho que foi muito bom para a Alfa tê-lo nesses últimos anos. Acho que para a equipe, para desenvolvimento, tenha sido muito bom. Foi muito bom para nós, fãs, tê-lo mais um pouquinho. E fica de inspiração para muitos pilotos, cara. Você pode chegar assim, até os 40 anos, você não vai ter. Você vai ver que é uma linha do tempo. Você vai ver que você vem, sobe, cai. Às vezes só um pouquinho, mas cai. No fim da vida você cai. Você vai envelhecendo. Mas você vai envelhecendo com naturalidade, sabe? O Raikkonen não foi nenhum bicho de sete cabeças com 40 anos fazendo uau, porque é natural da vida, aos 40 anos você tem um rendimento menor. Então fica como inspiração para muitos pilotos que às vezes querem ficar muitos anos, mas eles, olha só como é o final da carreira quando você fica muito tempo. E tem gente que quer passar por essa experiência, então tá aí, não é nenhum demérito ficar 40 anos na Fórmula 1 e não ser um campeão de Fórmula 1 e às vezes estar lá embaixo no grid. Não é um demérito, às vezes é uma fase da vida só que você precisa ver. E tudo que se inicia se termina. Então, todo mundo aqui tem fãs, todo mundo aqui tem seus ídolos, né? Todo mundo aqui é fã. E a gente vai se preparando para o final. A gente tem que se preparando para o final ao longo da nossa vida como torcedor. E no fim das contas, tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena torcer pelo Raikkonen, valeu a pena a minha trajetória com o Raikkonen, assim como de outras pessoas, com outros pilotos que virão aposentar também futuramente. Acho que tudo é uma grande experiência para a vida.
É um cara assim como acho que a gente tem agora a geração Drive to Survive, né, que o pessoal tá falando. Acho que foi um cara que teve uma geração Raikkonen, né? Porque assim, as pessoas se identificavam com ele, né?
Sim,
É, eu acho
foi.
que trouxe muitos fãs mesmo para a Fórmula 1. É, 42 anos, você vê, pô, 42 anos o cara. E assim, andando, é o que você falou, né? É, eu acho que poderia estar melhor, mas
Era o que a equipe
não é que estava
entregava para
tomando
ele,
pau do
né?
Giovinazzi, né?
É.
21 vitórias na carreira, tem um título mundial, 18 poles, 103 lugares no pódio. Ele hoje tem o recorde, né, de mais largadas.
149
Que,
largadas,
aliás,
né?
eu lembro quando ele, juro pra vocês, eu nunca, quando o Rubinho bateu, eu nunca imaginei que ia ser o Raikkonen. Eu nunca poderia imaginar que o Raikkonen seria o cara que ia
Fosse
bater, né?
quebrar, né? Talvez
Mas,
Schumacher.
e acho que vai durar pouco, porque o Alonso já tá logo atrás.
Sim,
Eu
o
não
Alonso, pelo
tenho.
contrato dele, acho que ele quebra
Eu acho que
esse
ele quebra ano
recorde
que vem já, né?
aí.
Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que o Raikkonen não vai chorar quando o Alonso quebrar esse recorde, né?
Nem tá ligando para isso. Se ele souber.
Mas, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu achei muito bonita a entrevista que ele deu pro Coulthard, foi pro Coulthard, né? Ali no grid, antes do começo da corrida, agora em Abu Dhabi
Eu
mesmo.
acho que foi o Coulter, eu acho que foi.
E aí eu achei, assim, o Raikkonen normalmente não dá entrevistas muito interessantes, porque ele não tem paciência e não sei o quê, mas eu achei legal, foi uma das melhores entrevistas dele, porque inclusive eu achei muito bonito quando ele fala assim, eu acho que para as pessoas, e quando ele fala as pessoas ele não está falando só para os pilotos, mas eu acho que ali ele está falando também para jornalistas e mecânicos e tudo. A vida é muito mais do que isso aqui. Então, assim, eu não tô triste de ter acabado. Eu acho que eu vou para uma outra, vou fazer outra coisa da vida. Eu fico triste pelas pessoas que acham que a vida é isso aqui, né? Então eu achei outra coisa que eu nunca imaginei que o Kimi Raikkonen um dia filosofar num microfone,
Essas pessoas vão
né?
envelhecendo, vão mudando,
Não
né?
é?
Vão se tornando pais de família.
E alguém postou uma foto no Twitter, não sei se vocês viram, que é uma foto assim dele com a família meio de costas saindo do autódromo,
Saindo
então,
do
assim, pô,
autódromo,
não
né?
teve, né, deu aquele quentinho no coração. Bia, Bruno, vocês querem falar alguma coisa do Raikkonen?
Olha, eu sou muito fã do Raikkonen, mas assim, as palavras que a Samara falou foram tão bonitas que eu não consigo nem fazer metade, tô falando sério. Acho que a saída do Raikkonen é tipo o fim de uma era, sabe? Porque eu lembro do Raikkonen desde criança lá na Fórmula 1, então eu tenho essa memória assim, Fórmula 1
Aquelas imagens meio sem cor, aquelas letreiras, tudo bem arcaico, o Raikkonen tá lá.
Raikkonen.
Então, acho que foi um fim de uma era, assim. Ele já tá feliz, tá bem resolvido com isso, já colocou lá que é aposentado, né, o terror do INSS. E ele vai seguir a vida dele. E acho que em 2037 a gente vai ter Rihanna, Raikkonen como campeão mundial, hein?
Vamos
Isso é
torcer, vamos
demais,
torcer.
hein?
Nossa,
Isso é
seria incrível.
demais. Gente, queria então sim agradecer a participação de todo mundo de novo. Vocês são incríveis. Sempre que onde eu peço, vocês estão sempre prontas aqui para participar aqui do Projeto Motor. Começando então, Samara, eu queria que você falasse, bom, o sentimento que fica dessa temporada 2021, né, da Fórmula 1. E onde que o pessoal, lógico, pode te acompanhar? Porque você, além de engenheiro, a gente fala, engenheiro estocado também, né? É uma influência, né? Que tem, né? Twitch, no
Fenômeno
Instagram,
um pouco,
né?
né?
É uma pessoa que a gente tem que seguir, né? No, nas redes sociais. Então, por
Ó.
favor, fale um pouco pro pessoal te acompanhar, onde o pessoal pode te acompanhar e esse sentimento final aí de 2021.
Bom, eu acho que o ano de 2021 eu sou muito feliz por ter acompanhado esse ano. E assim, eu acompanhei junto com pessoas maravilhosas. A internet foi um caos a internet, mas foi muito bom de se ver que as pessoas estão. Em comparação a outros anos, a gente está muito mais aflorado para a Fórmula 1 este ano, esteve, né? Então, para mim, foi um grande ano, com grandes disputas. Foi muito bom ver meu piloto terminando mais um ano da etapa da vida dele, dessa forma que foi correndo, que foi como eu conheci. Então, para mim, 2001, 2021 vai ficar um ano extremamente marcado na minha vida por conta de todos esses fatores. Para quem não me conhece, não me acompanha, quer me acompanhar, pode acessar meu Twitter ou meu Instagram, que é arroba samaraelou, Samara Hello, Hello. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E para quem aí, não sei, esse público é tão misturado, para quem é fã de jogos, é gamer um pouquinho, eu faço lives na Twitch também, jogando jogos aleatórios. Vou ver se eu consigo jogar um pouco mais de corridas, de jogos de corridas, é porque eu não tenho volante, não tenho controle, então no teclado fica muito difícil para mim. Mas é um plano pro futuro. Então, na Twitch, é twitch.com/. twitch.tv/saelou, Saelou, e Instagram e Twitter, samarelou. Pode procurar que eu tô lá.
Legal demais, brigadão, viu, Samara? Bia, também fala um pouco do Lap One, de todo o seu trabalho também, que a gente tem que acompanhar, e desse sentimento final aí que fica da temporada 2021.
Então, o sentimento que eu penso assim, seria uma coisa memorável, assim, uma temporada memorável em relação à competição dentro da pista. Uma temporada que teve muitos outros pilotos no pódio também. Teve uma diversidade muito grande de pilotos que estavam ali no pódio rodando, então só mostra a competitividade, né, da Fórmula 1. E quem quiser me acompanhar, pode me seguir lá no Twitter, no Instagram, pelo Bia Rosenburg ou então pelo The Lap One, que é um blog feminino, né, 100% feminino. E é isso.
Valeu, Bia, demais. E Bruna, não quero que você fale do Q3, porque o podcast aqui é muito chato. Não, brincadeira. Não, Bruna, por favor, fale do seu trabalho, o Q3, que é excepcional. As três integrantes do Q3 passaram pelo projeto motor esse ano. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei insistindo, enchendo a paciência delas para todas passarem.
Parece.
Mas queria agradecer de novo só você estar aqui com a gente e fale também desse sentimento final do ano aí da Fórmula 1.
Eu que agradeço sempre, pode ter certeza. Eu falo no meu nome, da Paulinha, da Bárbara. A gente é muito feliz de estar junto aí, e, enfim, de ter essa parceria, essa troca. Pra gente é muito importante. Bom, eu acho que o sentimento que fica para mim da temporada de 2021, além de tudo que as meninas já falaram, que eu assino embaixo, de ter sido uma temporada incrível, é que ela incontestavelmente está na história. E talvez eu vi outras temporadas boas, obviamente, mas quando as pessoas falam, ai, que a temporada de não sei quê, das quantas, de 1900 em bolinha, e eu, tipo, não era um projeto de vida nessa temporada de 2020, eu vou poder falar, cara, eu vi todas as corridas, eu estava acompanhando, porque ela incontestavelmente é uma das melhores temporadas da história. Eu acho que a gente tem que ser muito grato de ter visto isso, de ter vivido isso, né, de estar acompanhando esse momento. Para mim, em especial, foi uma temporada muito mais marcante, porque foi a temporada em que a gente, né, começou o Q3, começou a ter um podcast, então virei produtora de conteúdo, não sei se eu posso colocar assim, mas... enfim, dei um salto a mais nesse meio aí, encontrei pessoas maravilhosas. Então, é uma temporada que eu vou sempre lembrar, apesar de, além de todas as coisas, né? Para quem quiser me seguir, eu tô no Twitter, arroba arimateab_, arimatea com TH, B só a letra, underline. Também tenho o arroba Q3pod, que é o Twitter do nosso podcast, eu, Paulinha, Bárbara, sempre comentando sobre as corridas. Eu não sei nem o que falar mais, porque toda vez que a gente encontra o Lucas, o Lucas faz essa rasgação de seda e eu fico só sumindo assim, sabe? Mas
Merece.
eu fico só agradecendo, agradecendo, mas é isso. Acho que se eu pudesse fazer mais um parentezinho assim, que a gente começou esse ano e a gente teve muito apoio. A gente não, de verdade, parece modéstia, mas não, a gente não imaginava ter o apoio que a gente teve, ter os feedbacks que a gente teve, e a gente fica muito feliz porque eu não sei nem explicar, sabe? É um negócio que realmente brotou assim, da mais profunda vontade de estar nesse meio, sabe? E ser recebido pelas pessoas que já estão. Então, assim, o Q3 é um filho pra gente. E a gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo por todo o apoio que a gente tem. Então, sigam o Q3, escutem o Q3, e é isso.
É isso aí, sigam todas essas mulheres maravilhosas que gostam de automobilismo, gente, e também sigam o Projeto Motor nas redes sociais, no YouTube, o site projetomotor.com.br. A Fórmula 1 entra de férias, mas a gente não entra de férias, vai ter continuar tendo conteúdo, vídeo todas as semanas. Vai ter, continuar tendo artigo no site, os posts no Instagram continuam. E a gente vai aí pra. Vai ter inclusive podcast que já está gravado ainda para esse ano. Então, assim, já fiquem ligados aí no Projeto Motor. Mais uma vez, obrigado para quem está assistindo, ouvindo a gente e até a próxima.